João Vicente Goulart, filho do ex-presidente Jango.
O Jango vivia de bombacha, gostava de pescar, convivia, né? E extraía, muitas vezes, na sua grande mentalidade intuitiva, o pensamento popular exatamente dessas conversas francas, dessas conversas diretas que tinha com os menos favorecidos. Ele sempre nos ensinou, e nós nos criamos dentro, né, do campo, embaixo, dormir em cima dos pelegos, comer no mesmo prato dos empregados, dos funcionários, dos peões de campo, dos campeiros, dos domadores. Isso é uma tradição muito, muito incrustada dentro do espírito gaúcho. Nós somos um povo missioneiro.
João Belchior Marques Goulart, João Goulart ou Jango, apelido muito comum no sul do país. Estancieiro experiente, político trabalhista ou vice-presidente golpeado. São muitas faces, um só Jango.
Nascido em 1º de março de 1919, em Rincão do Iguaraçá, um subdistrito de Itacurubi, em São Borja, no Rio Grande do Sul. O quarto dos 7 filhos de Vicente Rodrigues Goulart e Vicentina Vasques Marques.
O historiador e professor doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Luiz Antônio Dias, retrata traços da personalidade de João Goulart.
O Goulart não é um operário, o Goulart não vem da base, né? O Goulart era um rico estancieiro. Era uma pessoa, apesar de rica, né? Era uma pessoa simples, era uma pessoa que gostava de conversar com os trabalhadores da sua fazenda, que às vezes durante as madrugadas no palácio, quando ele não conseguia dormir, ele ia para a cozinha, conversava com o motorista, conversava com copeiros. Então era uma pessoa relativamente, tinha um trato fácil nesse sentido, né? Era uma pessoa simpática, que tinha um carisma.
Mesmo formado em Direito, Jango queria mesmo era cuidar da administração das fazendas da família. Logo após a morte do pai, ele soube multiplicar a fortuna.
O que Jango não sabia era que tinha o dom para a política. Descobriu com o padrinho político Getúlio Vargas, como explica o ex-senador Pedro Simon.
Quando Getúlio, em 1945, deposto, foi para São Borja, ele encontrou no Jango uma amizade, pai para filho, muito intensa. E Jango, a pessoa que o orientou, estimulou, esteve presente com ele praticamente em todo o seu período de exílio.
João Vicente, filho de Jango, afirma que a amizade começou antes do exílio de Getúlio.
A relação dos dois vinha porque o Getúlio era muito amigo do meu avô, o Coronel Vicente. E ele começou a cuidar, ou seja, a visitar o presidente Getúlio Vargas no exílio, levava revistas e tal. E com essa amizade que ele já tinha há muito tempo, já tinha feito alguns discursos quando o meu avô era vivo.
Já o historiador Luiz Antônio Dias prefere separar toda a visibilidade de João Goulart da de Vargas.
O Goulart, ele tem uma trajetória no Rio Grande do Sul e ali ele tem, em certa medida, eu não gosto muito de pensar que essa visibilidade do Goulart se dá por conta do Vargas. Mas não resta dúvida, né? O Vargas foi um dos grandes nomes da política brasileira durante toda a República, né? E nesse momento, o Vargas tem um apoio muito grande, né? O Vargas foi eleito na eleição de 1950 com quase 50% dos votos, 49% alguma coisa. Então, parte dessa aprovação que o Vargas tinha, em certa medida, o Goulart assume quando o Vargas morre em 54. Então, o Goulart é visto meio como que o herdeiro político do Vargas.
Em 1947, Jango se elegeu deputado estadual e em 1950, deputado federal. Desde o início na política, se destacou pela capacidade de persuasão.
O talento e a empatia com a classe dos trabalhadores o fez ter cada vez mais proximidade com os sindicatos. A forte relação o fez ser acusado de instigador de greves, mas o que fazia mesmo era tentar apaziguá-las.
Em 1953, Getúlio Vargas o concedeu à pasta do Ministério do Trabalho.